no Piton que o Vampeta já, ó.
E lá em Perdizes,
ele arregala o zoião, ó. Ele arregala o zoião. Vamos fechar, né, Wilson?
Márcio, fecha que a cortina tá mexendo lá atrás, hein?
É a perna peluda. É a perna peluda. Já o cara bota só a perna pra fora, assim, ó. É, nós te conhecemos, Vampeta. Nós te conhecemos, cara.
Sextou, sim.
Tchau, Flávio. Tchau, Vampeta. Tchau, Zé Manuel. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia nesta sexta-feira, sábado, domingo de muito futebol. Um super final de semana aqui na Jovem Pan. Muito obrigado a todos. Grande abraço, continue na Jovem Pan. Valeu e se cuidem, hein?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube, no Facebook, pelo rádio ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição. O Supremo Tribunal Federal julga permissão à eventual reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre. Já há dois votos favoráveis, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor. Aliás, atualizando, são quatro votos favoráveis e o vice-presidente Mourão já está criticando essa posição, dizendo que a Constituição é clara, que não pode. Mas é isso, é o posicionamento já de quatro ministros do Supremo. Ainda no STF, Luiz Fux adia julgamento sobre plano de vacinação contra a Covid-19. Ibovespa alcança 113.730 pontos na máxima do dia e retorna ao nível pré-pandemia. O mercado vem num movimento muito positivo, acompanhando o movimento positivo também do exterior, que tem muita relação com as vacinas. Governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e prefeito Marcelo Crivella anunciam novas restrições contra a pandemia, mas liberam funcionamento 24 horas de shoppings e centros comerciais do Natal. É a preocupação com a economia. O Rio de Janeiro tem problemas seríssimos na questão de bares, de restaurantes, de festas, as praias lotadas em dias de calor, e eles estão tentando preservar o comércio e, consequentemente, o resultado financeiro das empresas. Estudo independente revela que vacina contra a Covid-19 da Moderna gera pelo menos 3 meses de imunidade após a segunda dose. Essa é a fase ainda de testagem. Todas as vacinas que chegaram à fase 3, a conclusão, mostram aí um nível de imunidade superior a 90%. Há algumas divergências em relação a isso, mas o nível de imunidade, na média, está acima do que se previa. A vacinação em massa contra a Covid-19 começa na Rússia e moradores de Moscou já agendam imunização pela internet. É aquela vacina que não foi avaliada por órgãos internacionais, por aquelas revistas especializadas, seguindo os protocolos tradicionais. O governo da Rússia está assumindo agora a responsabilidade, diz que já passou da fase 3, foi a primeira vacina a ser registrada e, além da testagem, ela já começou a ser aplicada nos militares. 2:08, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também no Boost.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar nas plataformas da Jovem Pan News, pelo YouTube, pelo Facebook, no rádio ou então no Panflix, com o aplicativo da Jovem Pan. E vamos agora a Brasília com as informações de Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse hoje que a Constituição é clara ao vetar a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A questão está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, que pode acabar autorizando a recondução do deputado Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre no início do ano que vem. De um lado, o PTB, autor da ação em análise, afirma que o artigo 57 da Constituição é claro ao dizer que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Do outro, advogados do Senado argumentam que se a reeleição é válida para cargos do Executivo, a regra também pode ser aplicada, então, em disputas internas do Legislativo. Mourão diz que é preciso aguardar a conclusão do julgamento, mas lembra que o STF tem autonomia para interpretar a regra como achar melhor.
Eu acho que a Constituição é clara, né? Não pode, eu acho que teria que mudar a Constituição, mas aí o Supremo, ele tem a... Né? Vamos dizer, tem o arbítrio para interpretar da forma que melhor lhe aprouver.
Bom, o governo tem interesse direto aí no resultado desse julgamento, porque quer emplacar aliados no comando das duas casas do Congresso aí no ano que vem. Os candidatos de preferência do Planalto, tanto para a presidência da Câmara quanto para a do Senado, seriam do chamado Centrão, bloco que hoje forma a principal base de apoio do governo no Parlamento. Uma aproximação que, na avaliação do vice-presidente da República, se fez necessária para garantir a governabilidade do país.
Vamos colocar o seguinte, né? A gente tem que ter base dentro do Congresso, tem que ter relacionamento, né? Então as peças do tabuleiro são essas e nós temos que saber trabalhar com elas.
Olha, é bom a gente lembrar que o Congresso já permite a reeleição dos membros da mesa diretora desde que os parlamentares ocupem o cargo em mandatos diferentes. Por exemplo, de acordo com o entendimento atual, o próximo presidente da Câmara, que vai chefiar a casa em 2021 e 2022, se for reeleito e continuar sendo deputado federal, poderá concorrer ao cargo novamente em 2023.
E vale registrar que 4 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor da possibilidade de os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, concorrerem à reeleição para o comando da Casa. Os atuais mandatos, como a gente estava conferindo agora, os mandatos terminariam em fevereiro de 2021, quando haverá novamente as eleições. O julgamento está ocorrendo no plenário virtual do STF, um sistema em que os ministros apresentam os votos de uma forma remota e começaram de madrugada com essa votação. O STF analisa uma ação do PTB que busca impedir a reeleição. A votação na Câmara e no Senado deve começar já no começo, vai realizar no começo do mês de fevereiro, né? A Constituição Federal, no artigo 57, diz que é vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. Legislatura é um período de 4 anos que começa no primeiro ano do mandato parlamentar. A atual legislatura começou em 2019 e vai até o início de 2023. Ao votar a favor dessa possibilidade de reeleição, o relator, ministro Gilmar Mendes, justificou que o Congresso deve ter autonomia para analisar os assuntos internos. Ele foi acompanhado no voto pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Ministro Nunes Marques entendeu que é possível a reeleição uma única vez, independentemente se dentro da mesma legislatura ou na mudança de uma legislatura para outra. Na prática, o voto do ministro impediria a reeleição de maio, Rodrigo Maia, que já foi reeleito em 2019, mas autorizaria a de Alcolumbre. Então, vamos aguardar a votação dos demais ministros do STF para ver se forma a maioria ou não em relação a esse entendimento quanto à reeleição. 14 horas e 16 minutos e nós estamos em contato agora com Maurício Moura, que é fundador e presidente da IDEA Big Data e pesquisador da George Washington University. Maurício Maia, vamos falar sobre uma pesquisa que mostra a popularidade do presidente Bolsonaro, faz simulações quanto a possíveis candidatos para as próximas eleições presidenciais. Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Denise, ouvintes, tudo bem?
Bom, Maurício, vamos começar então pela questão da avaliação do presidente. 35% acha o governo bom ou ótimo, 37% consideram ruim ou péssimo. Como é que foi a variação nesse sentido?
Bom, a gente acompanha o governo do presidente Bolsonaro desde janeiro de 2019, numa tomada quinzenal de 1.200 entrevistas nacionais. E dos últimos 15 dias para cá, o presidente perdeu 6 pontos percentuais da avaliação positiva, né? E principalmente nas faixas de menor renda, são basicamente as classes B e E. Ele, obviamente, continua bem avaliado em algumas cidades pequenas e médias, principalmente do centro-oeste, do norte do Brasil, mas a gente percebeu agora um efeito negativo na popularidade dele, em função principalmente de questão de renda, né? As pessoas diminuíram a ajuda emergencial e a gente percebeu na pesquisa que tem muita gente, principalmente nas camadas de baixa renda, procurando emprego agora, nesse final de ano.
Agora, o presidente continua com boa avaliação nas regiões norte e centro-oeste, né? E entre os entrevistados que se dizem evangélicos.
Sim, na verdade esse grupo de evangélicos talvez seja a maior aprovação que o presidente tem. O norte do Brasil, ele está muito bem avaliado, aliás, foi uma mudança de 2019 para 2020, ele passou a ter uma avaliação forte no norte e no centro-oeste, né? E lembrando também que tem um Brasil aí que está indo bem esse ano, que é o Brasil ligado ao agronegócio, né? Principalmente em função das exportações. Então a gente percebe também em segmentos de renda média e alta desse interior do Brasil, uma avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro.
Agora, Maurício, como é que fica essa avaliação, por exemplo, dos que têm ensino superior e aprova a atuação do governo federal, dá 54% e 53% da população sem instrução desaprova a atuação do governo federal? Que avaliação a gente pode tirar disso?
O que eu tenho pesquisado esse ano é que esse grupo de maior escolaridade tem sido mais consistente com o governo federal, principalmente com o presidente Jair Bolsonaro, em relação à condução da pandemia da economia. Esse é um grupo que é mais favorável à abertura do comércio, à abertura das escolas, e obviamente o presidente vocalizou isso desde o início. Então a gente percebe que, principalmente esse público de mais alta renda, ele é mais favorável a medidas mais flexíveis, principalmente em relação à economia.
E tem uma diferença também em relação à faixa etária. 42% dos mais jovens até 29 anos avaliam Bolsonaro como ruim ou péssimo, o governo Bolsonaro, e 40% dos que têm mais de 50 anos, 50 ou mais, consideram o governo ótimo ou bom.
Sim, o Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande nesse segmento mais jovem, lembrando que esse segmento mais jovem também está muito concentrado nas regiões metropolitanas, né? Onde o Bolsonaro perdeu a avaliação positiva ao longo desse ano. E esse segmento mais velho, inclusive, é um segmento que, desde o começo, inclusive antes dele virar presidente, é um segmento que ele tinha mais penetração de popularidade positiva, né? Então, essa é uma tendência que eu vejo desde o início do governo.
Agora, Maurício, o presidente continua à frente em relação a todos os possíveis candidatos, pelo menos pelo que nós temos hoje de avaliação, colocando Lula, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, Huck, Mandetta, João Amoedo, Flávio Dino, Marina Silva. O presidente continua à frente. Houve alguma alteração na composição e naquelas simulações que são feitas para um eventual segundo turno?
Bom, em primeiro lugar, queria deixar claro que o presidente vai ser o principal protagonista da eleição de 2022. Ele é o presidente em exercício e a gente vai ter uma eleição que basicamente é um recall, um referendo em relação ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, não está claro ainda qual nome ainda de oposição pode rivalizar com ele, né? O que está claro é que, por exemplo, nomes como o presidente Lula e o próprio Sérgio Moro têm perdido ao longo dessas tomadas de pesquisa que a gente tem feito tem perdido tração aí na rivalidade com o presidente Bolsonaro. O que eu posso concluir agora é que ainda não tem um nome assim, estabelecido para concorrer com o presidente Bolsonaro. O que tem estabelecido muito forte na opinião pública é quem gosta do presidente Bolsonaro e quem não gosta do presidente Bolsonaro. E eu também vejo, né, inclusive a pesquisa mostrou que o presidente Lula e o PT ainda continuam com uma rejeição muito alta, né, e diante do Bolsonaro é uma rejeição polarizadora. Então eu acredito que o nome para competir com o Bolsonaro vai ser um nome antipetista e antibolsonarista, né, que ainda não está claro quem vai ser.
Agora, é curiosa, por exemplo, a posição de Ciro Gomes, que ele teria nas intenções de voto 7%, mas aí colocando ele contra o presidente Bolsonaro num eventual segundo turno, é o que chega mais perto.
Sim, sim, mas muito mais para essa coisa anti-Bolsonaro do que qualquer atributo do Ciro Gomes. Lembrando que em 2018, o Ciro Gomes também, nas simulações de segundo turno em 2018, foi muito bem no segundo turno, mas tinha dificuldade no primeiro, ou seja, uma tendência que eu já se encontrava. Inclusive, no final da campanha, ele fazia o argumento que ele era o único capaz de vencer o Bolsonaro no segundo turno. Infelizmente, ele não foi ao segundo turno e a gente vê esse mesmo quadro nessa pesquisa.
Agora, a gente percebe que tem uma rejeição muito grande mesmo ao presidente Lula e talvez Ciro, colocado no segundo turno, ele atrairia votos de esquerda e votos que são anti-Lula também, mas que não iriam para Bolsonaro.
Perfeito, perfeito. O Ciro, né, com o Bolsonaro, ele aglutina os anti-Bolsonaro, né? O Lula, ele tem ainda um segmento eleitorado, eu calculo aí uns 10 a 15 pontos percentuais, que ainda prefere o presidente Bolsonaro, mesmo com as suas restrições, à volta do PT, à volta do Lula. Então, o Lula hoje, ele carrega uma rejeição muito grande e ele tem perdido a cada rodada nossa a força aí nas intenções de voto, também muito pelo fato das pessoas não acreditarem que ele deva ser candidato e também pelo fato de que o Bolsonaro tem aumentado a popularidade dele ao longo desse ano, né? Nessa rodada ele caiu, mas ao longo desse ano ele melhorou a popularidade nos segmentos de mais baixa renda e nas cidades pequenas e médias, onde o Lula ia muito bem, né?
Então, Maurício, eu iria perguntar exatamente isso a você. Por que o ex-presidente Lula, já que até por lei ele não pode participar, ele tem a condenação, ele não poderia disputar uma eleição, tanto que Haddad concorreu na última vez e Haddad não quis participar das eleições agora para a prefeitura, talvez se guardando até para poder participar. Então, por que colocar o presidente Lula na pesquisa?
Ah, essa é uma excelente pergunta, mas a gente segue o que o partido coloca, né? O presidente do partido disse que o Lula é o candidato. O próprio Haddad disse que o Lula é o candidato. Então, é em função da própria verbalização do PT. Se o PT disser que o Haddad é candidato, a gente vai começar a simular o Haddad candidato.
Agora, Maurício, pela sua percepção, que você acompanhou também da evolução, do aumento da popularidade do presidente, quando começou a ser pago o auxílio emergencial, você acha que o fim desse benefício pode fazer com que ele regrida aos níveis que ele estava antes? Porque muita gente acha que é ingenuidade, que é má fé a gente falar que a população está apoiando mais o governo porque recebeu esse dinheiro. Mas a economia faz muita diferença sempre, né?
Não, excelente ponto, Denise. Bom, duas coisas. A primeira coisa, eu acho que a eleição de 2022 vai ser uma eleição sobre economia como não é desde 94, quando a gente teve o Plano Real. Porque a gente vai estar discutindo a recuperação econômica pós-pandemia, a gente vai ter um contingente de desempregados que já é real, a gente vai ter inúmeros negócios fechados e, principalmente, existe já na opinião pública hoje uma discussão sobre a renda cidadã, renda universal, enfim, de transferência de renda como a gente não teve. Então, esse tema de transferência de renda é fundamental para a popularidade do presidente, é fundamental para a reeleição. Esse tema vai estar no debate público. A gente percebeu que as pessoas que tiveram o auxílio emergencial reduzido de 600 para 300 estão procurando emprego e, obviamente, isso afeta a popularidade dele. E quando, a partir da saída do Sérgio Moro, o presidente meio que substituiu um grupo da classe média, uns 10 pontos percentuais, que apoiavam o governo pelas lutas anticorrupção, por esse grupo que passou a receber o auxílio emergencial. Então, ele teve uma mutação de popularidade. Isso é um fato que a gente acompanhou isso com os dados. Agora, daqui para frente, Denise, a gente vai ter uma discussão sobre economia. A gente não via numa eleição presidencial há muito tempo, porque esse vai ser o principal tema de 2022. O presidente vai ter que mostrar o que fez e o que não fez, e a oposição, seja ela qual for, vai ter que mostrar um projeto para o país nessa área.
É, a gente percebeu até pelas eleições municipais que passou um pouco aquela coisa do radicalismo da política, que se buscou a questão da gestão e a economia está muito relacionada à gestão. A percepção que você tem em relação à capacidade de governo gerenciar problemas efetivos. Mas é isso, eu conversei aqui com Maurício Moura, que é fundador e presidente da Ideia Big Data, pesquisador da George Washington University. Maurício, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, mais uma vez.
14h26, nós vamos a mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Voltamos já já.
Jovem Pan News. 2020 foi. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2h33, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em imagens, também em vídeo, pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook ou no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar sobre essa possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia, presidência da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidência do Senado. Nós estamos acompanhando as votações lá no Supremo, que vai discutir a questão até da constitucionalidade em relação a isso. Já tem 4 votos favoráveis à possibilidade de reeleição e vamos falar sobre esse tema com Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania. Senador, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham.
Bom, senador, esse julgamento agora pode ser decisivo mesmo para essa possibilidade de reeleição. E eu queria saber como é que o senhor vê esse tema. A gente tem visto, inclusive, embates aí entre o governo, Rodrigo Maia, houve dificuldade enorme aí para a formação da comissão mista de orçamento, porque havia uma indicação, já foi meio que um teste, né, dessa postura, desse embate aí. Como é que o senhor vê essa situação hoje no Congresso?
É um escândalo anunciado. O Congresso Nacional, como você muito bem lembrou, não teve capacidade de montar a comissão mista de orçamento. Então, nós vamos ingressar no ano da maior crise econômica da nossa história, sem orçamento aprovado, votado e analisado pelo Congresso. Isso aconteceu exclusivamente porque os líderes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, escolheram não fazer a formação da comissão. Não fizeram porque não tinham voto suficiente para controlar a comissão. Da mesma forma, eles são candidatos à reeleição, contra o que diz a Constituição, e eles não têm voto para emendar a Constituição. Então, eles fazem um conchavo, um acordo. O Brasil inteiro acompanhou isso, os jantares, as conversas, as festinhas lá escondidas em Brasília. E agora você tem já 4 ou 5 votos favoráveis a uma tese de reeleição que é absolutamente inconstitucional. Não existe nenhum espaço para interpretação. Nenhuma pessoa minimamente alfabetizada tem dúvida de que a Constituição Federal proíbe a reeleição no mandato subsequente, na legislatura subsequente. Não é possível fazer isso. E, infelizmente, é o que está acontecendo, está presenciando isso, abismado, acontecendo em Brasília.
Bom, ainda faltam vários votos no Supremo. Agora, no caso de o entendimento ser no sentido de que há essa possibilidade, qual seria a posição do Congresso?
Vai ser preciso receber essa decisão com muita cautela, avaliar qual vai ser o seu conteúdo final. Porque, veja, hoje a Constituição, no artigo 57, parágrafo 4º, expressamente proíbe a reeleição. Está lá e não está lá por acaso. O Constituinte originário decidiu assim, escolheu debater o assunto. Nós já mostramos isso, recuperamos as notas taquigráficas e mostramos isso. Foi um assunto debatido. Depois, lá por 2004, foi novamente debatido. Se tentou uma emenda para autorizar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Foi rejeitada. Então, o único caminho seria uma nova emenda. A gente vai ter que aguardar, porque a decisão do relator, do Gilmar Mendes, ela chega no nível de escândalo que permite que você faça essa alteração até por questão de ordem, que é a medida mais simples que você tem no legislativo. Na hora da eleição, alguém levanta a mão e levanta uma questão de ordem. Olha, está escrito na Constituição que não pode, mas o que, que você acha? Será que pode? E aí a mesa, presidida pelo próprio Davi Alcolumbre, pelo próprio Rodrigo Maia, vai responder, ah, pode sim, vamos em frente. Esse é o nível do que está acontecendo no Brasil. É um negócio impressionante.
Agora, o porquê de se colocar essa discussão? Foi a ação de um partido que levou, né, o Supremo a discutir o assunto.
É uma ação apresentada pelo PTB. PTB que tem algumas das suas lideranças profundamente ligadas a Davi Alcolumbre, inclusive algumas delas ocupando cargos comissionados na presidência do Senado. Apresentou uma petição bastante pobre, questionando o regimento interno, porque o regimento interno da Casa reproduz o teor da Constituição, ou seja, mandato de 2 anos para o presidente e para os integrantes da mesa, proibida a reeleição na eleição subsequente. Então, cada um só pode exercer 2 anos de mandato. Esse questionamento surpreendente foi feito pelo PTB, do Roberto Jefferson, e já no início gerou uma suspeita de uma espécie de acordo, né? Um acordo de comadres onde você pergunta sabendo qual é a resposta arrumada. Eu repito, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia não têm votos para mudar a Constituição. Estão tentando mudar a Constituição à base de uma decisão absurdamente equivocada do Supremo Tribunal Federal e já contam com 4 votos e ministros notórios que o Brasil inteiro conhece.
Agora, senador, em princípio, as indicações são de que o presidente Bolsonaro apoiaria até a reeleição de Alcolumbre, não de Rodrigo Maia. O senhor acha que é essa a mesma posição do governo?
O ministro Cássio, que foi o indicado, o único ministro indicado pelo Bolsonaro, votou nesse sentido. No sentido de que, olha, pode reeleger o Davi Alcolumbre, não pode reeleger o Rodrigo Maia. Tanto um quanto o outro são proibidos pela Constituição. Nesse ponto, a opinião do governo é muito pouco importante, ou pelo menos deveria ser pouco importante. O que importa é a regra do jogo. Existe uma regra, é a Constituição Federal, não é um livrinho na esquina. É a Constituição. E ela não dá margem para dúvidas. O texto é claríssimo. É vedada a recondução, é vedada a reeleição. Então, a gente imagina que existe um motivo aí, um temor não declarado de alguns ministros, de que o Congresso efetivamente atue com independência, que possa eleger algum presidente que tenha condições e coragem para, por exemplo, colocar para andar uma CPI da toga ou impeachment de algum ministro que é reiteradamente denunciado por problemas relativos a seu patrimônio ou a sua conduta. É preocupante, porque no começo do governo, em 2018 para 2019, se vendia uma tese de que o Supremo Tribunal Federal, junto com as lideranças do Congresso, seriam garantidores da democracia contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era pintado como o monstro malvado que queria dar um golpe. O que a gente está assistindo agora é um golpe praticado em conluio por parte do Supremo e pelos líderes do Congresso Nacional.
É, isso pode levar a um travamento maior da pauta, dependendo do impasse que se tenha no começo do ano, porque o máximo que se deve aprovar, por exemplo, em relação às matérias que tratam das contas públicas, é a LDO mesmo.
É a única possibilidade, e ainda assim com alguma dificuldade, né? Quem acompanha o Legislativo minimamente sabe que o orçamento é uma coisa muito séria, tem debates prolongados, extremamente detalhados, porque é literalmente, é quando você faz o mapa, o plano de voo para o ano seguinte. Nesse ano não tem plano de voo, a gente vai para uma crise imensa e não vai ter comissão, não teve debate, não teve nada organizado, exclusivamente porque Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não tinham votos suficientes para comandar a CMO. Então é uma falsa democracia, porque alguém que está inserido no contexto de presidente da casa pode bloquear uma legislação tão essencial quanto é o orçamento. Que dirá as reformas que o Brasil precisa tanto? Uma reforma administrativa para acabar com privilégios dos grandes salários, uma reforma tributária que deixe o Brasil mais leve e que possa fazer a recuperação da nossa economia, o novo instituto de uma renda básica que possa proteger os milhões de miseráveis que a gente já tem no Brasil e que teremos em quantidade ainda maior no próximo ano. Nada disso foi feito, eles só cuidam do próprio umbigo.
Agora, Rodrigo Maia viu o partido dele se fortalecer nas eleições municipais. Ele agora diz que teria voto suficiente para levar, por exemplo, adiante a reforma tributária, mesmo sem contar com o apoio do governo. O senhor acha que chega a isso, a força política dele?
Uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos é que quem tem voto, vota. Quem tem poder de voto, quem tem convicção na sua condição política para ter voto na mesa, marca a sessão e vota. Quando não faz isso, está só procurando uma desculpa e jogando para a plateia. Tentando distribuir culpas, atribuindo culpa ora ao governo, ora à oposição. É tudo uma falácia. Se tivesse voto suficiente, já teria pelo menos reunido uma comissão e feito alguma votação. Nada. Infelizmente, essas lideranças se preocupam com seus projetos individuais ou com proteger o seu futuro com relação a eventuais processos que têm pendentes na justiça.
Agora se cobra também, né, a posição do governo mais clara em relação ao que ele pretende fazer, por exemplo, no que se refere ao orçamento, PEC emergencial. O governo não montou uma estratégia para seguir adiante, né? Ele ficou com muita dúvida, por exemplo, com relação ao que fazer com o Renda Cidadã. Isso levou a muitas incertezas. A gente viu o mercado oscilando demais, porque o governo não sabia exatamente o que fazer com relação a isso. Em relação à reforma tributária, o governo, depois de muito tempo, apresentou uma proposta bastante modesta. Não houve uma certa omissão, entre aspas, também?
É uma mistura de omissão e, infelizmente, de uma certa dose de incompetência. A gente tem que prestar atenção Nós entramos nessa crise da pandemia e o governo demorou muito a reagir no tocante ao auxílio. O auxílio emergencial proposto pelo governo estava ali na casa dos R$200. Era absolutamente insuficiente. Eu fui relator do auxílio lá no Senado. A gente conseguiu ampliar não só valor, mas alcance. Na reta final, a gente sabe que o presidente resolveu dar uma cartada de R$100 a mais e puxar de R$500 para R$600, o que foi muito bom para o cidadão. Só que você não pode chegar agora nesse período que nos encontramos, encerrando o ano, e você já vê a curva de pobreza aumentando, de extrema pobreza aumentando. Então, a gente já conversou com o governo, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Renda Básica, nós já conversamos com o ministro da Economia, mostramos que existem soluções concretas, mas que exigem uma decisão política do governo. O governo tem que se posicionar, eu quero proteger esses pequenos que estão sofrendo, que vão passar meses procurando emprego, porque a economia não está se recuperando em V, como diz Paulo Guedes. Não está. Você tem uma retomada em alguns setores, mas tem vários outros que estão paralisados. E agora, com a retomada da pandemia, você tem um crescimento do número de casos, você está longe do período de vacinação, o Brasil está se programando para vacinar lá para meados de março, enquanto nós temos países começando a vacinação na semana que vem. Então, tudo isso vai acumulando um passivo de problemas que impede e paralisa o Brasil. E, infelizmente, as pessoas que deveriam ter a responsabilidade dos cargos, e aí eu refiro nominalmente Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e o próprio presidente da República, não estão colocando seu esforço a serviço do Brasil. Estão colocando seu esforço, seu empenho, a serviço de interesses particulares. Procurando desculpas o tempo inteiro para tentar justificar para os seus eleitores, mas interesses particulares. Quem está pensando no Brasil agora deveria estar sentado numa mesa fazendo conta para saber como é que você vai ter orçamento para sustentar os nossos miseráveis, para que eles não morram, não entrem em convulsão social, e como é que você vai recuperar a nossa economia. E ninguém está fazendo isso. Infelizmente, o Brasil está paralisado e o poder concentrado na mão dessas figuras que agora ainda recebem o auxílio luxuoso no desastre dos ministros, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente ainda tem a confiança, a esperança de que os demais ministros leiam o texto da Constituição e cumpram o seu dever.
Senador, agora uma outra questão, o senhor falava da falta de planejamento em vários aspectos, o Congresso acabou, o Senado aprovando, não é, um projeto que determina que o governo distribua a vacina contra o coronavírus para todos os estados e garanta o acesso gratuito a toda a população, não é, o PL é da sua autoria, não é, senador, eu queria saber como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessa estratégia. O governo tenta definir uma estratégia, a gente sabe, por exemplo, que tem muita discussão em torno da Coronavac que pode ser produzida aqui no Brasil, o governo optando por outras vacinas que podem ter um custo de logística muito maior. O projeto se estende também ao procedimento na aquisição dessas vacinas?
Sim, nós apresentamos esse projeto em agosto. Já em agosto era fácil perceber que nós teríamos problemas quando chegasse no momento de contratar as vacinas e fazer sua distribuição. Os problemas são decorrentes, essencialmente, da falta de qualificação técnica do ministro. O ministro não é um especialista na área, é uma pessoa que optou por se subordinar diretamente de forma política ao presidente, e o presidente ainda minimiza a questão. Então, quando você compara com outros países pelo mundo afora, você percebe que já aconteceu a contratação não de um apenas fornecedor, mas de 3 ou 4 fornecedores, e já existe uma programação e uma logística para a distribuição, com a compreensão do tamanho da gravidade do problema, que é o coronavírus, que é a pandemia causada pela Covid-19. No Brasil, a gente não comprou sequer as seringas. Então, a gente não está discutindo nada, a gente não está fazendo nada, patinando, né, e retardando. Eu mostrei na última sessão, na sessão nós votamos e aprovamos por unanimidade esse projeto, com várias contribuições, inclusive com um relatório muito cuidadoso do senador Nelson Tradi, eu fiz uma conta muito simples. Se eu não consigo vacinar os brasileiros, começar a vacinação em janeiro, vou vacinar só em março, eu estou falando, pela média atual, de cerca de 60 mil mortes. 60 mil pessoas que vão morrer por falta de planejamento. Não é mais falta de vacina, não é falta de dinheiro, é falta de vontade política e planejamento. Isso é um escândalo. Então, a gente tem uma expectativa de que o Senado e agora a Câmara dos Deputados dê continuidade ao projeto, faça aprovação e posterior sanção para que a gente possa cobrar com muito mais clareza. Ninguém está obrigando o cidadão brasileiro a ser vacinado, o projeto não trata disso, mas o projeto assegura para aqueles que desejarem uma igualdade de condições, porque senão o que vai acontecer? São Paulo é um estado muito mais rico, São Paulo vai ter vacina.
É, e precisa ver também se consegue autorização da vacina que pode ser produzida aqui no Brasil, se não vai haver uma seletividade, não é? Esse é o tema a ser discutido também depois quando nós tivermos a confirmação e o registro das vacinas, mas é uma situação que se coloca por alguns posicionamentos, né? Por exemplo, São Paulo sinalizando que talvez a vacinação já possa começar em janeiro e o Ministério da Saúde falando que deve começar apenas em março.
É terrível. Você vê exemplos, vamos pegar o Japão. O Japão não teve um índice de mortalidade de contaminação tão elevado, mas ele já aprovou a legislação para garantir vacinação para todos gratuita. Por quê? Porque esse processo de vacinação, ele não só assegura a saúde das pessoas, mas garante a recuperação econômica, porque você passa a poder se planejar. Se eu tiver um processo de vacinação consistente, na metade do ano, o Brasil já vai estar voltando à normalidade. Se eu faço o que está sendo projetado, a primeira etapa sugerida de vacinação pelo governo federal, naquele esboço de plano, que dessa vez não foi nem um PowerPoint, foi só de boca mesmo apresentado um esboço de plano, você não chega a 3% da população. Está muito longe daquilo que é necessário para ter imunização. Nós sabemos que tem que chegar na casa de 70%. Então, a gente tem que deixar de lado a política partidária, deixar de lado a eleição, sentar na mesa e fazer conta, literalmente conta. Como é que eu vou proteger melhor o brasileiro? Não vai ser fazendo politicagem, não vai ser fazendo bobagem na internet. A gente tem que enfrentar os problemas de frente e o Senado está dando sua contribuição.
Perfeito. Ouvimos Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania. Senador, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Um abraço.
E agora vamos a Brasília com Levi Guimarães.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou o Ministério da Economia após o resultado do PIB no terceiro trimestre. O país cresceu 7,7% no período, mas ainda não recuperou o patamar pré-pandemia. Segundo Maia, a redução nos meses anteriores é do tamanho da desorganização do governo. O deputado também criticou a possibilidade levantada pelo ministro Paulo Guedes de se adotar uma meta fiscal flexível para o orçamento de 2021. Para ele, Guedes inventou essa opção para não fazer contingenciamentos nos recursos dos ministérios.
O que está me deixando impressionado é essa coisa de meta flexível que o Paulo Guedes está inventando, né? Primeira promessa que fizeram que é acabar com o déficit primário. Agora não querem meta para não ter que organizar contingenciamento. Isso é uma sinalização muito ruim. Agora, não ter meta, uma meta flexível, é uma jabuticaba brasileira, né?
O ministro Paulo Guedes rebateu, dizendo que o impasse político envolvendo a disputa pela presidência da Câmara interrompeu o avanço da pauta econômica. Ele afirma que o eixo governista quer a aprovação do Banco Central Independente e da reforma administrativa, mas o relator e o presidente da Câmara preferem começar a tributária agora. Mais cedo, Maia acusou o governo de obstruir a pauta.
O governo está obstruindo a pauta, só agora que começou a trabalhar. Não estou interessado.
Nesta quinta-feira, a Câmara aprovou a medida provisória do programa Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. Além de financiar a construção de residências para famílias com rendimento de até R$7 mil mensais em área urbana e R$84 mil anuais em área rural, o novo programa pode financiar regularização fundiária, locação e reformas. O relator, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, considera um avanço em relação ao anterior.
Que o programa Casa Verde e Amarela não trata de mera substituição do programa anterior, mas da incorporação dos instrumentos exitosos desse e dos demais programas já executados ou estudados pelo governo federal no âmbito da política habitacional.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP, disse em nota que a aprovação da reforma tributária é uma das prioridades do governo Bolsonaro. Segundo o texto, técnicos do Ministério da Economia aguardam a publicação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro para opinar oficialmente. A nota relata que é desejo do presidente uma reforma tributária que simplifique e modernize os impostos sem aumento de carga tributária. De Brasília, Levi Guimarães.
Quanto à crítica de Rodrigo Maia, ontem o ministro Paulo Guedes da Economia, ao comentar os números do PIB, disse que os dados do terceiro trimestre deram segurança para o governo poder ter algum parâmetro mais previsível, não é, com relação ao que pode acontecer com a economia no próximo ano. E a partir disso ele disse que terá sim a fixação de uma meta para o próximo ano. Deve ser uma meta de um déficit muito forte, porque não vai conseguir dar uma virada tão rápida com relação ao rombo deste ano, mas a definição de uma meta é importante, porque saberemos exatamente qual vai ser o compromisso do governo com relação ao ajuste, para ele poder alcançar esse resultado dentro dos parâmetros do teto de gastos e dentro de tudo que ele queira colocar, mesmo se a opção for a criação, por exemplo, do Renda Cidadã. Então, essa foi a última informação do ministro Paulo Guedes, e vale lembrar que a fixação da meta também foi recomendação do TCU, do Tribunal de Contas de União, porque neste ano o governo pôde gastar à vontade para combater o impacto da pandemia, só que no ano que vem a situação vai ser diferente. A gente não vai ter mais um orçamento de guerra, um orçamento de calamidade. E agora há pouco aconteceu um acidente grave em Minas Gerais, no interior. Um ônibus caiu de um viaduto. Quem está nos acompanhando com imagem pode ver a foto do local. Ainda não há informações sobre vítimas. A gente vê que é um local relativamente de difícil acesso e acabou de acontecer. É um viaduto da BR-381 em João Molevade, perto da entrada para Dom Silvério, em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros ainda não tinham informações até agora há pouco, né? Depois das 2:30 se solicitou informações, ainda não se sabia exatamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus, que a princípio seria de turismo, caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. As equipes estavam em deslocamento para o resgate das vítimas quando foi prestada essa informação, e o acidente teria ocorrido por volta das 13:30 e envolveu, além do ônibus, um caminhão. A pista parcialmente fechada em razão dos veículos parados, transeuntes, as pessoas que foram se aproximando do local. De acordo com moradores que enviaram vídeos, o ônibus voltou de ré na ponte antes de cair, e 4 pessoas teriam pulado do ônibus antes dessa queda. Então, logo mais, nós podemos trazer mais informações, mas, por enquanto, não há informação oficial a respeito de vítimas. E agora, vamos à participação de Nicole Fusco. Nicole?
Olá a todos. Agora o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu mais informações ao governo estadual para entender essa notícia de que o ginásio do Ibirapuera, aqui na Zona Sul de São Paulo, seria transformado em um shopping center. O MP diz que estuda ainda restrições que impediriam a construção de grandes empreendimentos aqui no local. O governador João Dória tem negado essa informação, embora ela conste em estudos referenciais e até mesmo em slides que foram apresentados pelo governo do estado. Como a gente trouxe essa informação no início da semana, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo rejeitou a abertura de um processo de tombamento do complexo Constâncio Vaz Guimarães, onde fica o ginásio do Ibirapuera, o que abriu uma brecha para a concessão deste complexo à iniciativa privada. E a iniciativa privada deve fazer uma série de reformulações, além dessa, né, do ginásio do Ibirapuera, que deve ser transformado em um shopping. A pista de atletismo, por exemplo, vai dar lugar a uma arena com capacidade para até 20 mil pessoas, que deve receber eventos esportivos e também culturais. Já no complexo aquático será construído uma torre comercial anexada a um hotel. Além disso, também um playground e uma pista de skate também devem ser construídos por aqui. A expectativa é que a empresa que vai tomar conta de todo este complexo seja escolhida até fevereiro do ano que vem. A gente segue acompanhando essa história e qualquer novidade a gente volta a acionar vocês. Portanto, eu volto agora aos estúdios da Jovem Pan.
Houve muita polêmica em relação a esse projeto ao longo desta semana, não é? E vamos ver como é que vai ser o desfecho, inclusive com participação da iniciativa privada. E o registro do mercado financeiro, nós temos o dólar agora em alta de 0,54%, a cotação de venda do comercial em R$5,168, e Bolsa de Valores opera em alta de 1,11%, numa semana bastante positiva, Bolsa ultrapassando 113 mil pontos e se consolidando. A gente viu várias semanas consecutivas em que a Bolsa bolsa estava com uma dificuldade enorme para conseguir ultrapassar novamente a marca dos 100 mil pontos. Nós temos hoje um movimento geral positivo de bolsas de valores. Na Europa, a bolsa do Reino Unido, por exemplo, subiu 0,92%. No Japão, nós tivemos alguns ajustes. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq sobe 0,61%. O mercado estava observando muito hoje a questão dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Veio uma certa frustração, a geração de emprego ficou abaixo, bem abaixo do que era esperado, mas de qualquer modo o mercado continua naquele embalo do noticiário favorável das vacinas. Isso já há algumas semanas cria uma expectativa positiva mais concreta quanto ao que se pode esperar de imunização e, consequentemente, de controle da pandemia, que foi o que provocou toda essa distorção econômica, essa crise pesadíssima que o mundo está enfrentando este ano, e Brasil também. Mesmo que a gente tenha tido uma recuperação muito forte no terceiro trimestre, que aliás vem um pouco abaixo das projeções, consolidar esse processo de recuperação, ajuste das contas públicas, vai levar um bom tempo. E aliás, nós vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho no Economia em Foco, que vai falar exatamente das perspectivas da economia diante da atual conjuntura, de todos os desafios colocados. Mas vamos falar novamente daquele ônibus que caiu no viaduto na BR-381, em João Molevade, em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal está falando agora em várias vítimas. O ônibus caiu de viaduto no quilômetro 350 da BR, em João Molevade, que fica perto da entrada de Dom Silvério, em Minas Gerais. Nós estamos mostrando aí, para quem nos acompanha em vídeo, a foto do local, do tombo. De acordo com a estimativa da polícia, a queda deve ter sido de uma altura de cerca de 15 metros, né? E a Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu chegar no local, que ainda não estava dando informações, destacou que ainda não tem o número de mortos e feridos, mas eles falam em muitas vítimas. A origem e o destino da viagem do ônibus também é desconhecida até o momento. Em princípio, seria um ônibus de turismo, né? E de acordo com a Polícia Rodoviária, a prioridade agora é o atendimento às vítimas. De acordo com os bombeiros, o ônibus seria mesmo, como eu disse, de turismo, e ele estaria dando ré. Aí não é uma informação da polícia, é informação de pessoas que viram o acidente no momento, inclusive teriam dito que algumas pessoas pularam antes da queda. Então, nós podemos trazer mais detalhes daqui a pouquinho. São 14 horas e 59 minutos. Nós fechamos por aqui o jornal Jovem Pan, como acontece toda sexta-feira. Na sequência, nós temos Economia em Foco. Então, você nos acessa novamente pelas plataformas da Jovem Pan News no YouTube e no Facebook. Pode nos acompanhar também pelo rádio ou então no Panflix, que é aplicativo da Jovem Pan. O tema de hoje, a discussão vai ser sobre as perspectivas para a economia diante da atual conjuntura. Vamos contar com a participação de Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria, Diogo Oliveira, presidente da Associação Nacional de Empresas Administradoras de Aeroportos, ex-presidente do BNDES e ex-ministro do Planejamento, e também de Armando Castelar, economista da FGV Ibre. Então, voltamos na sequência com a Economia em Foco. Até já.
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir as perspectivas para a economia diante da atual conjuntura. Você pode nos acompanhar pelas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação e toda a Economia em Foco, assim como nossas edições anteriores. E nós temos como convidados hoje Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria, o Diogo Oliveira, que é presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, ex-presidente do BNDES, ex-ministro do Planejamento, e o Armando Castelar, que é economista do FGV Ibre. Agora eu cumprimento os nossos convidados. Maílson da Nóbrega, boa tarde.
Boa tarde, Denise, tudo bom?
Diogo Oliveira, boa tarde. Nós não estamos ouvindo o Diogo, não sei se o fone está desligado, Diogo. Vamos ouvir agora.
Eu caí de novo no problema do fone. Boa tarde aí, boa tarde, Denise, boa tarde a todos.
E Armando Castelar, boa tarde.
Boa tarde, Denise, Maílson, Diogo, prazer vê-los aqui.
Bom, eu começo falando com o ex-ministro da Fazenda, Mael Zadobra, que eu dou mais isso, nós tivemos nesta última semana a divulgação do PIB do terceiro trimestre. O governo comemora muito uma recuperação em V. Paralelamente, a gente tem visto um comportamento muito positivo de mercado financeiro e desde novembro a Bolsa de Valores atraindo capital externo. O governo também fez uma colocação em que viu que se percebeu que ainda há uma janela aberta para o Brasil na captação de recursos, né? Foi uma colocação de títulos aí com prazos de diferenciados. Enfim, a gente olhando alguns indicadores, a impressão é que a gente está no momento melhor. Só que nós temos grandes preocupações, por exemplo, quanto à condição de continuidade da recuperação da economia, vários outros fatores, e eu queria sua análise sobre esse cenário. Podemos ficar otimistas?
Olha, Denise, não sei se a palavra é otimista, eu acho que você pode dizer que a recuperação está em marcha, o PIB virou, né, de negativo para positivo, um crescimento de 7,7%, um pouco abaixo das previsões de mercado, mas ainda assim muito bom, né? Puxado pela indústria, que cresceu 23,7%, né? Da indústria de transformação. E, como você falou, tem alguma coisa meio nebulosa aí para o futuro, particularmente a questão fiscal. Dentro de algumas semanas, nós vamos ter algumas decisões muito importantes do governo, como é que ele vai financiar o Renda Cidadã, não tem margem para isso no orçamento de 2021, que, aliás, não tem ainda nem relator designado para discutir, não é? Mas se você levar em conta o que o governo encaminhou para o Congresso, existe uma margem para gasto discricionário de apenas 92 bilhões de reais. Essa margem deve ter diminuído para algo como 75, por conta da derrubada do veto, da desoneração da Folha, né, pela diferença de índices, né, um índice reajustou os gastos para 2021, foi um índice de 2,1, que é o IPCA, os dois meses terminados em junho, e o INPC de dezembro vai ser acima de 3%. Portanto, há uma diferença aí, o custo da Previdência e outros programas sociais vai ser maior do que o previsto no orçamento enviado ao Congresso. Portanto, nós estamos falando em 75 por aí. Bilhões de reais, como é que você vai acomodar 30 bilhões de reais? Eu acho que tem duas saídas sensatas para isso. A primeira é desistir do Renda Cidadã, ficar só com o Bolsa Família. O ministro da Economia já andou sinalizando que isso é uma saída possível. E a outra, eliminar programas sociais menos eficazes, né? 10 entre 10 economistas que examinaram esse assunto dizem que é essa a solução mais adequada, porque pela regra do teto de gastos, você só abre espaço para um novo programa se cancelar outro, né? Diferentemente do passado, que bastava aumentar a carga tributária ou a dívida pública. Então, acabar, por exemplo, com o abono salarial, o salário família, o seguro defeso, né? Isso aí acomodaria mais ou menos o Renda Brasil. Outras saídas são ou inexistentes, como, por exemplo, alguém está dizendo, vai acabar com os gastos tributários e incentivos fiscais. Isso não adianta. Isso vai aumentar a receita do governo, melhora o superávit primário, mas não resolve o problema da acomodação do Renda Cidadã no orçamento de 2021. A outra é aprovar a PEC emergencial. A PEC emergencial realmente abriria um espaço mais estável, né, para gastos adicionais, porque ela permitiria a redução da jornada de trabalho do servidor público, com redução de salário, mas ela teria que ser aprovada até o final do ano. Nós estamos aí 20 e poucos dias de funcionamento do Congresso, é pouco provável que uma emenda constitucional tão complexa, contra ela vai se contrapor a corporação do setor público, aprovar em dois turnos na Câmara e no Senado, né? Em resumo, a economia está recuperando, provavelmente esse ímpeto do terceiro trimestre vai arrefecer no quarto trimestre, né? Nós estamos na tendência prevendo um crescimento de apenas 2% para o quarto trimestre, e não será surpresa se nós tivermos um arrefecimento ainda maior do primeiro trimestre de 2021, quando você pode ter uma queda novamente do PIB.
Agora eu quero saber a avaliação do Diogo Oliveira, lembrando que os dois ex-ministros conviveram em uma situação de crise do país, não é? E processos recessivos, o ex-ministro Mael Zadanobra ainda conviveu com a questão da hiperinflação, né, que estava em andamento numa corrida solta na época, não é? E Diogo Oliveira pegando de herança, né, uma recessão pesadíssima. Diogo, eu queria sua avaliação.
Oi, Denise. Eu diria que, em certa medida, a minha visão é parecida com a do ministro Mailson. Eu só complementaria no seguinte sentido: eu acho que a recuperação que nós estamos vivendo, ela é uma recuperação meramente estatística. É o fato de que o segundo trimestre teve uma paralisação muito grande e, naturalmente, o terceiro trimestre viria com um crescimento forte. Mas isso é efeito estatístico. O fato é, a produção, se você olha o valor da produção, né, o valor agregado, né, que é isso que o PIB mede, então o valor agregado da economia brasileira no terceiro trimestre, ele é, né, menor do que era, né, o terceiro trimestre do ano anterior, e ele é, digamos assim, menor do que o primeiro trimestre. Então, se ele não recupera a economia brasileira, então, assim, é fato que é um número positivo, ficamos todos muito felizes com isso, mas não há nada para comemorar. Pelo contrário, eu acho que há um longo caminho ainda para nós termos a recuperação da economia como é necessário para a gente, digamos, voltar a ter, digamos assim, estatísticas, né, de fundamentos melhores. Né, o quarto trimestre, de fato, já vai desacelerar e eu concordo plenamente com a tese de que o primeiro trimestre será um grande desafio para a economia brasileira, porque você vai perder o principal elemento de tração da economia brasileira hoje, que é o auxílio emergencial. A gente sabe que o auxílio é fundamental, que não há que se discutir, né, o fato dele ter sido feito, mas o fato é que ele não pode ser mantido permanentemente e, à medida que ele for extinto no início do ano, vai deixar de existir na economia brasileira, né, uma grande parte da demanda que vem sustentando essa retomada do crescimento, né, nesse terceiro trimestre. A questão fiscal realmente é um grande problema que precisa ser enfrentado, né, na economia brasileira nesse ano de 2021. Eu, particularmente, vejo o orçamento muitíssimo apertado. Algumas estimativas otimistas, né, estão presentes nesse orçamento, principalmente em relação ao gasto de previdência. Para vocês terem uma ideia, a estimativa de aumento de gasto da Previdência presente na proposta orçamentária é de apenas 27 bilhões, quando nós tivemos um crescimento de 50 bilhões do gasto com a Previdência no ano passado. Eu, sinceramente, acho que você pode ter uma pequena redução já com algum efeito da reforma da Previdência, mas, de modo algum, a gente vai ter uma desaceleração de um crescimento de 8% que a gente vinha tendo na despesa com Previdência, para 4%, ainda mais, né, com essa questão do INPC, que virá um pouco acima do que já estava nas previsões. Então, eu acho que há um grande desafio em 2021 para cumprir o teto do gasto, acho que há um grande desafio na própria proposta orçamentária, né, com as despesas de previdência, né, previstas, a meu ver, de maneira muito otimista. Né? E, além de tudo isso, o governo tendo essa discussão sobre um novo programa, né, de distribuição de renda, cujas características não são bem conhecidas, mas, né, as estimativas de despesas são bastante elevadas. Então, eu realmente acho que o ano de 2021 será um grande desafio, embora esse processo de recuperação estatística ele, né, continue acontecendo, mas eu sinceramente acho que falta, né, nesse momento, falta uma estratégia realmente para retomar o crescimento em bases sustentáveis. É preciso endereçar essas questões fiscais e mais do que isso, é importante endereçar qual é a estratégia de retomada do crescimento. Em particular, né, a gente tem visto uma compressão dos investimentos públicos, né, principalmente pelo crescimento das despesas obrigatórias, né, no nível federal, e as finanças públicas dos estados e dos municípios em situação realmente pré-falimentar. Então, esse caldo todo reduz capacidade de investimento do estado, né, as alternativas de retomada do investimento pelo setor privado dependem da ação do governo, principalmente nas concessões, na área de infraestrutura e nas privatizações, de um outro lado, né? E essas agendas andam a passos lentos hoje, né? E isso é o que, digamos assim, gera ainda mais dúvidas sobre a capacidade de recuperação da economia brasileira de modo sustentável nos próximos anos. O que a gente vê pelas previsões, né, de crescimento nos próximos anos, é que nós vamos terminar um ciclo de provavelmente 10 ou 12 anos com o PIB basicamente voltando para o nível de 2014. Provavelmente em 2025 a gente vai ter o PIB de 2014 e provavelmente só em 2027, 2028 a gente vai ter o PIB per capita de 2014, né? Então, essa é, a meu ver, a grande discussão que a gente precisa ter no Brasil, como é que a gente faz uma retomada da economia brasileira de modo sustentável, superando essas restrições fiscais, né, e enfrentando esses temas mais estruturais da economia brasileira.
Perfeito, ouvimos o Diogo Oliveira. Agora eu quero saber a avaliação do Armando Castelar, para depois de a gente começar o debate sobre esses desafios que estão colocados para a economia brasileira, para que ela possa engatar um crescimento de fato vigoroso e contínuo. O Diogo ressaltou muito bem essa dificuldade de a economia sair daquele crescimento fraquinho que vinha, não é? É 1%, um pouquinho mais de 1%, não consegue reverter o que perdeu desde a recessão que nós enfrentamos aí para 2015, 2016. Mas eu queria sua avaliação do momento atual, Armando, por favor.
Mas é porque eu sinto assim numa posição de otimista no debate, mas eu acho que eu tenho uma visão mais positiva do que o Maílson e o Diogo. Obviamente são duas perguntas diferentes que você colocou, né, com a situação atual, a recuperação em 2021 e o crescimento sustentável, para onde você vai crescer. Meu otimismo tem mais a ver com 2021, eu acho que para frente, quando passar a pandemia, a gente vai voltar a ter os problemas que a gente já tinha antes, que não foram tratados, nem vão desaparecer por si só, né? O crescimento sustentado é um problema, várias razões foram colocadas aqui, baixo investimento, baixa produtividade, incerteza fiscal. Agora, em relação a 2021, eu acho que o tema é a vacina, mais do que qualquer outra coisa. Acho que o cenário, não por coisas que a gente fez aqui, mas porque o cenário externo está mudando de uma maneira muito forte, tende a ser bastante positivo. O dólar está se depreciando, o real está se apreciando, já está aí em 5,12. Isso reduz bastante a pressão sobre a inflação, mas ainda é um nível bastante desvalorizado em relação ao início do ano. Ainda é uns 30%, quase isso, mais desvalorizado do que no final de 2019, o que significa que parte desse bom desempenho da indústria que o Maílson fez menção na leitura do PIB deve continuar com esse câmbio muito, muito competitivo. A indústria já recuperou quase tudo da queda, comparada a um ano antes. Está só um pouquinho abaixo do que estava antes, esse ato deve fechar já no quarto trimestre. Surpreendentemente, né? Não custa lembrar que alguns meses atrás se trabalhava com queda do PIB de 6,5% como sendo o consenso de mercado, e até instituições multilaterais como o CDE e o FMI falando de quedas de 9%. O dado do PIB frustrou, como você colocou, veio 7,7%, se previa um ponto a mais, mas isso em grande medida porque se reviu o dado do primeiro trimestre, de uma queda de 2,5% para uma queda de 1,5%. Ou seja, o nível que a gente está é o mesmo que estava sendo previsto, não houve frustração, só foi realocado entre os trimestres, né? Eu acredito que o próximo foco já vai vir com uma queda na faixa de 4%, ou talvez até um pouquinho menos. E acho que o cenário externo, como eu disse, câmbio competitivo, commodities que estão lá em cima e vão continuar. A minha expectativa para o PIB mundial é um crescimento de 6% em 2021, isso é quase o dobro do ritmo que você vinha crescendo antes da pandemia. O dólar está caindo lá fora contra o resto das moedas. A tendência, ninguém obviamente consegue prever a taxa de câmbio, mas esse é o cenário mais provável, o dólar continuar se desvalorizando um pouquinho mais, o que ajuda preços de commodities, está bem. E você deve ter a vacina no Reino Unido já semana que vem, e nos países ricos, aí virada do primeiro para o segundo trimestre, você já vai ter o pessoal pegando avião lá em cima, no hemisfério norte, em grandes quantidades. Não por outra razão, se você olhar os preços de ações no Brasil relacionados a esse setor de aviação, ao setor de turismo, está tudo bombando. Porque o investidor olha e fala, opa, não vai demorar muito, a vacina também vai chegar aqui, a gente também vai ter uma imunidade coletiva razoável e as pessoas vão sair de casa e consumir esses serviços que hoje em dia são o que está puxando esse PIB para baixo. As famílias juntaram uma poupança gigantesca em 2020, famílias e empresas privadas, acumularam uma poupança enorme. O juro vai cair sobre a dívida. Se você olhar a curva a termo, você já vai ver uma desinclinação importante. Os investidores estrangeiros estão comprando esses papéis. Então, eu acho que os problemas estão aí. Reconheço que a questão fiscal é importantíssima, principalmente em relação ao médio prazo. Compartilho todas essas preocupações e visões que foram colocadas aqui pelos meus colegas e amigos de mesa, mas não acho que essa é a história de 2021. Eu acho que a história de 2021 é uma história positiva, o que até certo ponto preocupa, porque vai retirar parte da pressão que o governo tem hoje em dia para ter uma política mais disciplinada, para ter mais rigor com essa questão fiscal. Até me preocupa pelo outro lado, né? O lado que o mercado vai estar tão exuberante que vai esquecer dos deslizes que possam acontecer com o mercado. Então, de novo, muita preocupação com para frente, como é que a gente recupera crescimento, nada disso mudou, já era um problema antes, continua um problema, mas, de novo, não é essa a história que eu enxergo em 2021. A história de 2021 é a vacina, são o setor privado gastando essa gigantesca poupança que, talvez não por opção, foi obrigado a acumular esse ano, e a confiança vai subir, né? Não tem como não subir com vacina, com as commodities lá em cima, o câmbio caindo, a bolsa subindo, né? Eu nem mencionei isso, mas obviamente tudo isso são fatores que influenciam muito a confiança de empresas e principalmente das famílias.
Tomailson?
Ora, Nenê, na verdade eu não discordo do que disse o Armando, né? Eu acho que o cenário nosso na tendência é parecido com o dele, é uma questão só de intensidade. Nós, por exemplo, nós não estamos prevendo um grande puxado em 2021. Nosso cenário é um crescimento de 2,9%, é bom nas circunstâncias, você vê o que aconteceu de 2014 para cá, não é? E continuo dizendo, e como o Armando reconhece, a dúvida é fiscal, não é? O governo está deixando tudo para o último momento, já era hora de estar negociando uma saída fiscalmente responsável para a criação do novo programa, né? A relação dívida-PIB vai continuar subindo e ela é o principal indicador de solvência do setor público. Também concordo que a vacina vai fazer a diferença, sobretudo para a área de serviço, né? Porque serviço hoje que depende do contato pessoal, serviço que depende de aglomeração, frequência a estádios, teatros, cinemas, restaurantes, turismo de modo geral, tudo isso vai mudar para melhor, né? E a área de serviço tende a ter uma recuperação maior a partir da aplicação da vacina. Mas, por outro lado, nós vamos ter pelo menos um ano e meio para que essa vacina cubra toda a população que ela deveria cobrir, não é? Não vejo isso acontecendo já no primeiro trimestre, embora no Reino Unido a vacinação comece na próxima semana, né? Mas você vai ter vários grupos, vai levar um pouco de tempo. No Brasil, nós temos o governo que não tem ainda uma estratégia, né, para a aplicação da vacina, é hesitante se aprova ou não, se comprará ou não a vacina chinesa, né? Mas eu diria que, normalmente, a minha diferença em relação ao que disse o Armando, com cuja análise eu concordo, é só de intensidade, né? Eu vi hoje, por exemplo, o Bradesco está na mesma linha do Armando. O Bradesco anunciou hoje uma revisão de sua projeção para o crescimento do PIB em 2021 para 3,94%. Né? Eu já vi outras pessoas falando até em 4,5%. Né? Os números estão variando dependendo do peso que se dá à extensão da aplicação da vacina e dos riscos no campo fiscal.
Diogo Oliveira, você acredita nessa possibilidade de a gente entrar num clima de otimismo em função de vacina, de você ter esse ambiente? Porque eu ressaltava lá de começo esse comportamento do mercado, né? Que o mercado passou semanas, eu acho que até mais de mês, com um comportamento muito incerto, bastante negativo, por preocupações fiscais. A gente não teve as soluções desses problemas, né? E a gente percebe oscilações de curva de juros e tudo mais, mercado cobrando mais do governo na compra de títulos públicos, mas de repente entrou nessa fase de bolsa em alta e dólar em queda, né?
É, não temos que lembrar, Denise, que o Brasil está integrado no mundo. Existe um cenário econômico mundial que influencia fortemente, né, as variáveis aqui no Brasil, particularmente as variáveis financeiras. Então, o que a gente está vendo hoje no câmbio e na Bolsa, basicamente, é o retorno do investidor estrangeiro que, nos últimos 2 anos, né, fez retiradas vultosas da Bolsa. Então, eu acho que só nesse último mês de novembro entrou mais de 30 bilhões de reais na Bolsa, né, de investimento estrangeiro. Então, isso tem um impacto muito forte nas cotações, né, particularmente no câmbio, né, e nas ações. Agora, essa mudança de humor do mercado financeiro, ela não está conectada com os fundamentos da economia brasileira, né? Tanto que há 4 semanas atrás, eu diria que poucos economistas teriam coragem de dizer que nós estaríamos hoje com o câmbio indo para R$ 5, né? Então, isso tem a ver com movimentos de fluxos financeiros internacionais, resultado, né, da grande liquidez mundial hoje, do grande volume de quantitative easing que foi feito ao longo dos últimos anos, e em particular neste ano da pandemia, né, e esse dinheiro começa a voltar a circular na medida em que nos países centrais o cenário ficou mais claro, né? Então, de fato, a vacina tem um efeito grande sobre isso, as perspectivas de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos e nos outros países desenvolvidos também, né, cria um aumento do otimismo internacional, e isso reflete no Brasil. Os nossos dados, né, eles não mudaram nas últimas 4 semanas do que eram antes, né? Então, basicamente, a gente continua, né, com uma relação dívida-PIB que está crescendo rapidamente. A gente continua tendo para o ano que vem uma projeção de um déficit, né, fiscal que deve, ao fim e ao cabo, ser de mais de R$ 300 bilhões, né? Isso depois de um déficit de mais de 800, quase R$ 900 bilhões esse ano, né? As projeções para os anos subsequentes continuam também de déficit, né? Nós vamos completar aí 12, 13 anos pelas projeções do próprio governo de déficits primários no governo federal, né, um nível de desemprego, né, elevado, um nível de participação ainda reduzido. Então, não é só o desemprego que está, quer dizer, quando você olha a quantidade de pessoas que saiu do mercado de trabalho, é quase o mesmo tamanho do desemprego. Então, você tem aí 15% de desemprego e mais uns 15% de desalento e de subemprego. Então, assim, você tem uma economia que está patinando há vários anos, é verdade, e que a gente continua sem ter um plano claro de qual é o caminho que vai ser seguido para atacar esses problemas. E eu diria que, né, no sentido quase que diametralmente oposto a isso, né, a gente vê uma movimentação no sentido de ampliar a despesa do governo com alguns programas, né, e claramente isso fica sem uma resposta de como que será financiado, né, e principalmente o problema maior hoje não é nem só financiar esse aumento de despesas, é como é que você, né, enquadra isso dentro do limite do teto do gasto, né? Então, assim, há uma série de questões e de novo, o meu ponto é: aquilo que realmente pode trazer
crescimento sustentado ao longo do tempo, né? Crescimento da capacidade produtiva, né? Mais eficiência no sistema econômico brasileiro, uma infraestrutura melhor, né? Cidades mais eficientes, relações econômicas mais eficientes, né? A gente, de fato, não está vendo avançar com a devida velocidade, né? Então, problemas antigos continuam aí, né? O problema da segurança jurídica no Brasil é um entrave enorme para o investimento privado, né? E a gente vai vendo a cada dia, né, a ocorrência de novos fatos, novos elementos que corroem ainda mais essa segurança jurídica, né? Você vê que a gente está enfrentando aí esse problema com a linha amarela no Rio de Janeiro, né? Isso cria um ambiente de desconfiança do investidor, né? Na medida em que da noite para o dia, simplesmente alguém vai lá e cancela uma concessão importante na área de infraestrutura. Então, essas coisas precisam, né, voltar para o debate, voltar para a agenda, né, não só as grandes reformas, mas também ações que criem um melhor ambiente para o investidor, criem mais capacidade de previsibilidade do resultado dos investimentos, né? O grande problema do Brasil é que a volatilidade do resultado, né, dos projetos, dos investimentos é muito grande. Você entra no negócio, pode ter um resultado maravilhoso e pode ter um enorme prejuízo a depender de fatores que estão completamente fora do controle da gestão do empresário, né? Então, assim, esse é meu ponto. Eu acho que, sim, só para concluir, de fato, como eu disse, 2021, a gente vai ter a continuidade dessa recuperação cíclica. Basicamente, né, dadas as previsões atuais, se a gente tiver uma queda do PIB de 4,5% esse ano, né, e o ano que vem a gente voltar 4%, a gente não voltou o PIB sequer de 2019.
É isso, Diogo. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar mais sobre isso. Né? Nós estamos quase agora no intervalo. Hoje nós temos como convidados aí o ex-ministro Mailson da Nóbrega, ex-ministro Diogo Oliveira, Armando Castelar, economista da FGV Ibre. Nós estamos discutindo as perspectivas para a economia diante da atual conjuntura. Temos um rápido intervalo, mas antes vamos às informações de um acidente que ocorreu em Minas Gerais. Quem está nos acompanhando em vídeo pode ver as imagens envolvendo aí um ônibus, não é? Ele caiu em João Monlevade. A Polícia Rodoviária Federal fala em várias vítimas, houve uma demora no acesso ao local. A população que estava perto, moradores aqui, deram informações de que o ônibus estaria dando ré quando ele caiu desse viaduto, uma altura de uns 15 metros. A Polícia Rodoviária, chegando lá, disse que tinha muitas vítimas. Eles não tinham precisão em relação ao caso. Eles falaram que o mais urgente era conseguir retirar as pessoas do local, essas vítimas, mas eles falaram em várias, né? Em princípio, seria um ônibus de turismo, não é, que estaria nessa rodovia. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 350, da BR-381, é conhecido como Ponte Torta, em João Monlevade, perto da estrada para Dom Silvério, em Minas Gerais. Esse acidente foi no estado de Minas Gerais, dá uma demora muito grande para se ter mais informações, inclusive o que teria motivado, mas quem estava próximo do local disse que teria envolvimento também de um caminhão, além do ônibus. Não é? Eles fecharam a pista e agora estão fazendo todo o trabalho de resgate das pessoas que estavam no ônibus. Logo mais a gente traz mais informações, porque as informações estão limitadas mesmo. Como eu disse, demorou muito para chegar ao resgate, né? Primeiro circularam essas imagens das pessoas que estavam na ponte em cima, que disseram inclusive que 4 pessoas teriam pulado do ônibus quando perceberam que ocorreria essa queda. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você e daremos sequência, claro, à Economia em Foco. Até já.
Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
E seguimos agora com o Economia em Foco, e você pode acompanhar nas plataformas da Jovem Pan News, pelo Facebook, pelo YouTube, no rádio e também do Panflix, o aplicativo Jovem Pan. Seguimos aqui com o Economia em Foco, que discute as perspectivas para a economia diante da atual conjuntura. Nós temos a participação do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, Diogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento, ex-presidente do BNDES, Armando Castelar, que é economista da FGV Ibre. E eu volto agora com o Armando Castelar, que a gente teve uma discussão aí quanto ao potencial de reação da economia brasileira no ano que vem. Né? Sempre fica aquela ressalva em relação às contas públicas, há uma preocupação muito grande com relação a isso. Agora, Armando, você falava dessa onda positiva que vem no exterior, a questão das vacinas, que já tem ajudado a impulsionar muito o mercado. Agora, nós vamos ter uma outra conjuntura diferente no exterior também, que é a eleição de Biden. Você acha que isso pode ser favorável para o Brasil, para essa questão também de fluxo de investimentos, porque ele ajudou muito no humor do mercado. Mercado que antes existia, preferia Trump, depois de confirmadas as eleições, a vitória dele, passou a fazer uma leitura mais positiva, né?
Eu acho que, sem dúvida, acho que o mercado reagiu. Primeiro, o fato de que você não teve uma disputa, né? O Trump negou, mas não foi uma coisa assim, foi mais retórica do que real, né? Você não teve, havia receios, por exemplo, de tribunais irem na linha da argumentação de questionar os resultados eleitorais. Havia uma certa lembrança do que aconteceu em 2000, quando a Suprema Corte teve um papel importante. Em definitiva, havia um certo receio de que você passasse algumas semanas sem saber quem seria o próximo presidente. Isso acabou não acontecendo. Mas, principalmente, eu acho que o mercado reagiu favoravelmente a um cenário que, ironicamente, era considerado ruim, né? Que foi ter o Biden na presidência, né? Um presidente democrata, mas os republicanos controlando o Senado. Isso é lido como um cenário em que um pacote fiscal muito grande torna-se muito improvável. O Biden falava de um pacote de $2,5 trilhões, e isso teria consequências na curva de juros americana. Os juros já vinham reagindo, né, antes das eleições, com a perspectiva do Biden ser eleito. E depois que você teve a presidência, o Congresso dividido, né, você viu claramente a curva de juros cair, o que foi positivo para as ações americanas. Então, acabou sendo favorável, inclusive uma da percepção de risco que se tem hoje em dia é a eleição na Geórgia, ter dois senadores eleitos do Partido Democrata, que daria aos democratas, via a vice-presidente Kamala Harris, o controle do Senado, e aí aprovar um pacote maior, né? Então, eu acho que o mercado, na verdade, reagiu bem à eleição do Biden, mas com o adicional de ter os republicanos no Senado, e além de não ter pacote fiscal tão grande, também não ter aumento da tributação sobre as empresas, menos regulação na área ambiental, menos pressão sobre as empresas de tecnologia na questão da competição, né? Então, de novo, tem ainda esse risco das eleições na Geórgia, mas sim, eu concordo, acho que esse cenário o mercado viu positivamente. Agora, para o Brasil, eu não sei, honestamente, eu acho que pode ser pesado. Eu não acho que o Biden vai ter nenhuma agenda de perseguição. Eu acho que os americanos são muito pragmáticos, né? São pessoas de um pragmatismo enorme. Mas a questão ambiental, claramente, o Biden está já se aliando com a União Europeia, que vem pressionando muito o Brasil por conta da questão do desmatamento da Amazônia, dos incêndios que estão tendo lá. Então, eu acho que a gente pode ver mais restrições a comércio, mais pressão em organização multilateral, um maior isolamento em termos diplomáticos nos próximos anos com o Biden, tá? Mas, de novo, não acho que vai ser... vai ter impacto, majoritariamente não é positivo, mas não acho que seja muito negativo também.
E aí, doutor Maílson, como é que o senhor vê essa conjuntura internacional, as mudanças e o Brasil, como é que pode se situar, inclusive pensando nessa questão de atração de capital, né? Porque a gente vê que o governo fala muito na possibilidade de acelerar as privatizações que estão para lá de atrasadas dentro do cronograma que o governo mesmo tinha prometido, tem ainda as concessões, se aposta muito em marcos regulatórios, então tem esse fluxo de dinheiro possível para o Brasil, Tem a questão do comércio internacional, que o Brasil tem uma relação importante, especialmente em produtos básicos, o agronegócio. E tem a questão ambiental. Como é que o senhor vê esse cenário todo?
Olha, Denise, eu vejo a eleição do Biden como muito positiva para a economia mundial. Em primeiro lugar, porque vai voltar a participação americana na condução de sua diplomacia em termos multilaterais. Não é? Vai desaparecer a imprevisibilidade que tinha caracterizado a presidência do Trump, particularmente na sua relação com a China. Né? Isso não significa que o Biden vai ser camarada com a China, pelo contrário, há um consenso hoje nos Estados Unidos, tanto no republicano quanto nos democratas, que a China tem que ser considerada uma ameaça à hegemonia americana, não é? Mas ele vai usar os canais diplomáticos normais e o multilateralismo. Ele vai voltar ao Acordo de Paris, ele vai provavelmente eliminar o bloqueio que o Trump estava impondo ao funcionamento do órgão de resolução de controvérsias na OMC. Isso é bom para o multilateralismo, é bom para os países em desenvolvimento. Enfim, eu acho que será uma presidência mais amigável, digamos assim, para o cenário internacional do que o do Trump. Nesse sentido, é positivo. Tem essa questão ambiental, vai ter mais pressão no Brasil, mas eu diria que a presidência Biden pode ser uma presidência mais estimulante por suas ações à expansão do comércio internacional. Isso é favorável para a economia mundial e para o Brasil. Internamente, eu acho que a questão básica, já mencionada pelo Amanda, é a questão da produtividade, né? Esse é o maior desafio do Brasil. Aliás, eu aproveito para recomendar a leitura do belo livro que o Armando foi um dos participantes sobre a produtividade. Né? E ele mostra lá, eu me lembro do artigo dele nesse livro, ele mostra lá que o que impulsionou a economia brasileira nos anos 50, 60 e 70 foi o crescimento expressivo da produtividade, da ordem de 4,2% ao ano, e gerou o que em algum momento chegou a chamar o milagre brasileiro de 68 a 73, quando a economia chegou a crescer 11% ao ano. Era um crescimento chinês naquela época, né? Ninguém crescia tanto quanto o Brasil. E a produtividade despencou nas três décadas seguintes para 0,7, apenas um sétimo do que tinha sido antes, e estagnou desde então. O Brasil se tornou uma economia de baixa produtividade, de baixo crescimento, exatamente porque a produtividade despencou. Ela é negativa até na indústria, ela é positiva no agronegócio por aí afora. E as ações para melhorar a produtividade dependem das reformas estruturais. Eu diria que a principal delas é a reforma tributária. Eu me refiro à reforma da PEC 45. O governo não está ajudando nesse particular. Em vez de se aliar com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que patrocinou o estudo do Centro de Cidadania Fiscal, que preparou o melhor projeto de reforma tributária que eu conheço, e eu estudo esse assunto há 40 anos, pelo menos, né? E o governo resolveu fazer uma reforma tributária sua, né? Um IVA seu, que é a junção do PIS e da COFINS. Quando a estratégia melhor seria a aliança, contribuir para melhorar a qualidade da PEC 45, obviar seus eventuais defeitos e assim por diante, né? Tem a questão do lado fiscal, provavelmente dito que é o lado do risco, que é a PEC emergencial. Ela é fundamental, eu já mencionei aqui, tem a PEC do Pacto Federativo e tem a PEC administrativa, que o objetivo central é de melhorar a qualidade do serviço público, mas ela tem um ângulo importante fiscal, né, que é reduzir privilégio. E a reforma administrativa proposta é muito tímida, porque ela deixa de fora o poder judiciário, o poder legislativo, os estados e os municípios. Nesse sentido, é uma reforma administrativa, se houver, de pequeno alcance, né? Portanto, no futuro, tudo vai depender, para aumentar o potencial do crescimento da economia, de reformas estruturais que obviem o risco fiscal, reduzem esse risco fiscal substancialmente. O governo está devendo um programa de longo prazo para reduzir a relação entre a dívida e o PIB, não é? É um programa com começo, meio e fim, com projeções, não é? Não basta só falar da reforma, é preciso números, é preciso estratégia, né? E a questão a questão tributária, que é crucial para acabar o manicômio tributário que muito tem custado em termos de eficiência da economia brasileira.
E o Brasil precisa sair dessa armadilha de só conseguir crescer pouco. O Diogo Oliveira há pouco estava chamando a atenção, que sempre causa uma frustração quando você vai fazer o balanço geral do PIB. O ministro, ex-ministro Maiúcio, ressaltava esse ponto, que o Brasil teve momentos de ganhos imensos de produtividade que conseguiram alavancar. E a gente tem visto que o governo, independentemente de ter uma outra postura, como é o atual, uma posição mais liberal, em algum momento tem que vir com algum reforço, uma participação direta. Diogo Oliveira, eu lembro da liberação no Fundo de Garantia para tentar alavancar um desempenho melhor, mas são questões, condições pontuais que não tem aí, não se perpetuam, né? E aí a economia brasileira não conseguiu ainda encontrar um caminho do crescimento de fato.
Denise, eu uso uma metáfora que PIB é somatório de problemas resolvidos, né? Então, o que eu acho que a gente tem vivenciado aqui nos últimos anos é que essa somatória de problemas resolvidos na economia brasileira tem sido uma somatória pequena. E acho que isso tem muito mais a ver com condições políticas do que propriamente com ideias econômicas. Desde 2014, a gente entrou num processo político que não permite ao governo avançar com as suas agendas, né? E concordo plenamente com o ministro Maílson, quer dizer, há uma pauta, né, que já foi apresentada, essas PECs todas que foram mencionadas são PECs que já estão apresentadas, mas não se consegue formar, né, um esforço, né, um conjunto de forças políticas para fazer essas coisas se mover. Então, nesse sentido que eu expresso a minha preocupação com o crescimento a longo prazo, né? É o fato de que a gente aparentemente entrou em um processo de letargia em relação a essas propostas todas que já estão aí. Então, há uma série de discordâncias, mas a gente precisava estar nesse momento convergindo para aquele conjunto, né, onde haja consensos, né? São pautas difíceis, é fato, né? Mas assim como a Previdência, nós conseguimos, com grande esforço e até, digamos, uma sequência de governos insistindo nessa pauta, né, esses outros temas também precisam ser enfrentados. A questão da reforma administrativa tem uma proposta tímida, eu não diria que é tímida, eu diria que é uma proposta que tem vários elementos inovadores, cria, né, algumas novidades no arcabouço jurídico que podem ser muito úteis no longo prazo, como a ideia da contratação por tempo determinado. Quer dizer, você tem uma série de elementos ali que vão destravar a gestão pública. A PEC emergencial traz elementos importantes, como já foi mencionado, a questão da possibilidade de redução de jornada com equivalente redução de despesa. Né? O que realmente ainda acho que está faltando é, né, formatar essas coisas de uma maneira que represente uma estratégia. Né? A grande preocupação que a gente tem hoje é a falta de uma apresentação de um caminho claro a ser seguido. E, principalmente, de realmente fazer essas coisas acontecerem. Né? Estamos todos de acordo que temos que privatizar várias empresas, que temos que avançar na questão tributária, na questão dos marcos legais. Tudo isso já foi anunciado e não há discordância quanto ao mérito, né, em senso geral. Né? Mas essas coisas não estão acontecendo. É claro, a pandemia impôs uma agenda um pouco diferente, tudo mais, mas nós precisamos voltar para o curso normal da agenda econômica do Brasil. Eu acho que o cenário internacional vai ser extremamente favorável nos próximos anos. Né? Todos os países vão adotar programas, né, de recuperação das suas economias. Isso significa um crescimento econômico mundial bastante forte nos próximos anos. Isso gera demanda para os produtos brasileiros, que são, né, produtos de menor valor agregado, né, commodities em geral, como a gente sabe, mas né, que estão num momento muito positivo. Então, assim, eu acho que nós temos que aproveitar esse ambiente internacional favorável, fazer, né, o nosso dever de casa, né, isso sim é o que vai criar uma perspectiva de crescimento de longo prazo. Né? Então, assim, só para concluir, eu diria que o que vai trazer, né, esses ganhos de produtividade que a gente tanto precisa ter na economia brasileira é a solução, né, desses problemas que a gente tem no dia a dia das atividades econômicas. Né? Então, as empresas, né, elas se tornam menos eficientes no Brasil porque elas lidam com uma série de dificuldades que empresas concorrentes não enfrentam em outros países. Dificuldades até nas suas próprias relações comerciais. Na medida em que você tem um sistema jurídico em que qualquer demanda, né, leva anos para ser resolvida, né, você cria uma relação econômica ineficiente entre os agentes, porque você permite uma série de posturas que são subótimas do ponto de vista da produtividade. Então, essas coisas precisam ser enfrentadas, né, precisamos voltar a essa agenda da eficiência econômica, da eficiência dos nossos subsistemas, né, jurídicos, subsistemas tributários, econômicos em geral, né, para permitir que a nossa capacidade produtiva se revele, que o, né, assim chamado PIB potencial da economia, né, que é, digamos, a capacidade da gente crescer, que esse PIB potencial volte ao seu padrão internacional. Como já foi mencionado aqui, a nossa média de crescimento no último século é de quase 5%. Né? Então, assim, o Brasil já demonstrou na sua história que tem capacidade para manter um crescimento sustentável por muitos anos. Né? O que a gente não tem tido nos últimos anos é a capacidade de fazer evoluir uma agenda econômica concentrada na solução desses problemas que travam, né, o bom funcionamento dos negócios do país.
Perfeito. E eu queria agora saber do Armando Castelar, que até o ministro Maílson estava ressaltando, eu queria rapidamente saber sobre isso, Armando, como garantir mais produtividade nas condições atuais para a gente ter esse impulso ao crescimento?
Não, eu acho que o Maílson e o Diogo já elaboraram bastante, estou bastante alinhado com eles. Eu acho que o Diogo tinha mencionado mais cedo, voltou agora com a questão da segurança jurídica, com o risco de investir no Brasil. Isso, obviamente, é uma barreira enorme. O grande problema do Brasil, na minha leitura hoje em dia, é o investimento, no sentido que o investimento... para você ter produtividade, você precisa ter grandes empresas, empresas que tenham capacidade de gestão, que tenham tecnologia, que tenham capital. A gente teve um exemplo muito importante há uns anos atrás, no início da década passada, na construção civil. Você viu muitos trabalhadores saírem de construção informal, de reformas, para trabalhar em grandes incorporadoras com máquinas, com especialização, fazendo uma coisa só, com gestão. A gente precisa de empresas desse tipo no Brasil. O que a gente tem é um setor informal gigantesco. Para onde vão as pessoas que estão sendo educadas? Então, o Brasil tem uma situação paradoxal, em que a mão de obra hoje em dia é muito mais educada do que era 20 anos atrás e a produtividade é a mesma. Porque essas pessoas estão sendo mal educadas, mas viram motorista de Uber, vão fazer bico aqui, bico ali, ou seja, não usam o maior potencial que adquiriram. Se você parar para prestar atenção, você vê que frequentemente você vai ter os filhos com profissões muito parecidas, dos pais entregadores, trabalhando de vendedor no balcão do bar. Não tem nenhum desmerecimento, mas eu digo que são posições de baixa produtividade. Se você não conseguir gerar ocupações de produtividade mais alta para essas pessoas, a produtividade não vai subir. E o Maílson e o Diogo brincaram um problema, a questão tributária, a estrutura tributária no Brasil. A gente passou a ter um problema fiscal muito grande a partir da redemocratização, quando o gasto público aumentou muito. A gente saiu correndo atrás de receita tributária, aonde dava para arrecadar, além de obviamente a questão tributária ter sido usada para programas de desenvolvimento estadual, municipal, gerando variações enormes na forma como a tributação ocorre no Brasil, com guerra fiscal, etc. A questão da insegurança jurídica é gigantesco no Brasil, isso afeta muito o investimento, que é exatamente como eu disse, aonde eu acho que a gente sofre mais. Infelizmente, aí eu vou ser o pessimista do grupo, né? Eu concordo com os dois, que enfatizaram o fato de que a agenda é conhecida, mas eu acho muito pouco provável que a gente consiga, nesses próximos 2 anos, aprovar qualquer coisa significativa. Já achava antes da vacina, né? Já achava isso há 2 meses atrás, agora menos ainda, porque eu acho que esse cenário externo muito melhor, que vai fazer muito bem ao Brasil, ainda que não tenha nenhum reflexo de nada que a gente fez aqui dentro, um presente que a gente ganhou do resto do mundo.
Perfeito.
Mas, de qualquer forma, o desempenho melhor da economia vai reduzir a pressão para aprovação de reformas, e a tendência é a gente patinar nos próximos 2 anos, e vai ter que esperar um próximo governo que tenha, não as propostas, porque as propostas já existem, mas a capacidade de convencer o brasileiro de que aprová-las é importante.
Perfeito, fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje. Contou com a participação dos ex-ministros Maílson da Nóbrega, da Tendências Consultoria, Diogo Oliveira, presidente da Associação Nacional de Empresas Administradoras de Aeroportos, e Armando Castelar, economista FGV Híbrido. Agradeço muito a participação de vocês. E para quem está nos acompanhando agora, as informações daquele acidente em Minas Gerais. As vítimas estão sendo socorridas no Hospital Margarida, que fica em João Molevade. O acidente foi próximo a João Molevade. Quem está nos acompanhando vê as fotos do local. São 23 pessoas que já foram transferidas para o hospital. Polícia Rodoviária Federal fala em 11 vítimas fatais. Houve um princípio de incêndio logo que o ônibus caiu, que foi controlado rapidamente. Eles não sabem ainda o número total de pessoas que estavam no ônibus. Não há maiores detalhes a respeito do ônibus mesmo, qual seria o trajeto dele, o caminho, mas a placa é de Alagoas, né? E algumas pessoas que acompanharam o acidente, que estavam próximas do local, falaram que era um ônibus de turismo, né, em princípio, e que ele estava dando ré numa ponte. Tem um caminhão também envolvido nesse acidente, né, ele caiu de uma altura de 15 metros, né, a gente vê a imagem do local, é uma área rural, né, perto de João Molevade, né, e a Polícia Rodoviária não tem mais informações ainda. Foi na altura do quilômetro 350 da BR-381, conhecido como Ponte Torta, em João Molevade, né? E as pessoas feridas estão sendo levadas exatamente para o hospital da cidade, que chama Margarida. Daqui a pouco vocês vão ter mais informações acompanhando a nossa programação. Jovem Pan Agora traz mais detalhes. Demorou muito para a Polícia Rodoviária conseguir ter as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros. Então, são as últimas informações que nós temos aqui, apurado pela equipe da Jovem Pan. Uma boa tarde a todos.
Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de